Diretamente das arquibancadas, o gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, tricolor!
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões! Campeões e muito mais, é tricolor! É tricolor, é tricolor, São Paulo! São Paulo já ganhou!
Alô, galera tricolor, começa mais um VVT, hoje com reforços, viu? Já estão inscritos, já estão inscritos no bid aqui, o nosso Diogo Salles, do SPFC Charges. Errei de... Como é mesmo, Diogo? Por favor.
Fala, o Matias aqui. É o São Paulo Futebol Charges da ESPN-FC. E é bom estar aqui com vocês para falar do tricolor.
E ele me alertou antes de começar o programa e eu errei. Peço desculpas.
Mas você ainda falou enfático, isso que foi enfático. Impressionante.
Achei que estava certo. Estamos também aqui com o Vinícius Inocrote. Também.
Errou também.
Estou acertando uma hoje. Perdão, é culpa da febre.
Ah, claro. Incrosse.
Incrosse. Perdão, novamente. Eu acho que eu não vou errar o seu nome, né, Aron?
Você acerte.
O Aron Alcântara.
Olá, boa noite. Boa noite, São Paulinos. Vamos para mais um VVT.
Boa noite.
Bora.
E meu, ao meu lado aqui, o Bruno de Oliveira, o Cururu.
Boa noite, torcida tricolor. Boa noite, pessoal da mesa. Mais uma vez aqui com a bênção do mestre Tele Santana. Vamos, tricolor.
Caralho. São 7h32, horário do Morumbi. Morumbi que, por sinal, recebe agora a partida do Brasileiro Sub-20. São Paulo Internacional já estão em campo. E vamos falar também bastante de outras modalidades do clube no programa de hoje. Essa vai ser uma das pautas. Mas antes, vamos pro prato principal, né? Falar do futebol masculino, no caso. O São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas aí no Morumbi, pelo Brasileirão, mas essa sequência já é um novo recorde na história do clube, não é, Vinícius?
Sim, são 12 vitórias seguidas, recorde da história, como você bem disse.
E
qual foi o ano?
O último ano foi em 2005. Foi aquela sequência do Paulistão e da Libertadores. Na verdade, só um jogo da Libertadores, né, contra a Universidade de Chile. Que depois o São Paulo é derrotado pela Ponte Preta no jogo que entregaria a taça. São Paulo já campeão, depois de ter empatado com o Santos. Mas ali foi a maior sequência de vitórias consecutivas no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vamos começar pelo clássico contra o Santos. Clássico que não teve muita atmosfera de clássico, né? Pouca presença, apenas 13 mil pessoas no Morumbi. Horário, dessa vez, eu acho que não foi o grande impeditivo. Para mim, é uma das melhores opções de horário. Talvez, acho que foi mais a véspera do feriado aí, pessoal com outros planos.
O clássico na véspera do feriado não ajuda, né? Aí fica complicado. E o horário também, eu tenho dúvidas nesse horário das 10 ainda, eu acho.
Esse foi das 9.
Esse foi das 9.
Do
então,
Santos foi das 9.
Esse horário sim. Agora,
esse é o horário
ter o metrô, né? Que aí
precisa ter o metrô, claro. Mas o horário das 9 no meio de semana, o torcedor ainda consegue chegar ali no terminal Butantã e se dirigir para outras regiões da cidade.
Eu acho que o horário das 9 horas. Se não fosse feriado no próximo dia, todo mundo viajando, esse tipo de coisa, a gente teria mais público totalmente.
Mas confesso que eu entrei já com a bola rolando, eu não estava na pegada, no clima do jogo. O jogo também demorou para se desenrolar, mas o São Paulo saiu na frente, sempre importante, né? E tem levado poucos gols no Morumbi, então ali a gente já cria aquele otimismo, mas aconteceu a virada da equipe da Baixada, mas o São Paulo teve forças novamente para reagir e conseguir mais uma vitória importante aí para o Brasileirão.
O Rogério foi o nome do jogo, né? Ele falhou no segundo gol do Santos, mas depois ele teve, né, personalidade para ir lá fechar o jogo para a gente.
Sim,
né?
Achei também fantástica a declaração do Rogério para o jornalista que fez a pergunta, né, o que aconteceu no segundo gol. E o que aconteceu no terceiro gol? Segundo gol, a bola entrou. Terceiro gol também.
Tá aí.
Sensacional.
Muita objetividade. Né?
Sim, gostamos disso.
O poder de concisão do Rogério Ceni foi incrível.
Sim.
E o poder de finalização novamente, né? Se bem que o pênalti contra o Grêmio, a gente já vai falar depois desse outro duelo, foi muito bem batido, né? O contra o Santos, ali, ele só esperou o goleiro escolher o canto.
Esse, é aquele pênalti, esse pênalti contra o Grêmio é aquele que é indefensável.
Indefensável.
Porque a bola vai na lateral da rede.
O
ali,
Thiago foi bem na bola.
É. Mas vocês acham que seria o Rogério a pessoa certa para bater o pênalti aquela hora, com o jogo naquela situação?
Mas é sempre ele, quem mais?
Então, a minha pergunta é justamente
ele é
essa.
Ele é o cobrador?
Não, assim, mas a pergunta é justamente essa. Você tem um 10, um expoente que todo mundo fala, tem um camisa 9 que se sente...
Eu acho que depois do Rogério, a única obviedade no atual elenco é o Michel Bastos.
É, e jogar bem não significa cobrar pênaltis bem. São coisas radicalmente diferentes. O Luiz Fabiano joga bem e não bate pênalti bem desde sempre.
Tem até aquela máxima, né?
O Ganso não bate bem pênalti. Eu tenho extremamente medo quando ele vai cobrar pênalti. Eu vi ele perder, eu tava no Maracanã um jogo Santos e Flamengo, ele devia perder dois pênaltis no mesmo jogo. No São Paulo devia ele perder pênalti contra o rival. Não, não me agrada.
No nosso bicampeonato brasileiro de 86, na disputa de pênaltis, dois melhores jogadores da partida, o Careca e o João Paulo, erraram as suas penalidades.
O Maradona perdeu pênalti na Copa de 90.
O Zico.
Tem vários. O Zico em 86.
Bem que o Zico ali já entrou frio, né?
Não sei, eu acho meio mito isso aí, viu?
Desculpa, de manca moleta.
Eu pergunto, eu só falo isso porque acho que demonstra um pouco da personalidade dos jogadores do elenco.
Não, e quem que vai chegar pro Rogério e pedir a bola bater o pênalti?
Com que moral, né?
É impossível.
Aconteceu assim. Isso em 2013, mas foi uma outra situação.
Um jogo, dois jogos, uma vez, dois, mas assim.
Ele deixou alguém bater quando o jogo já tava ganho. Não foi o
não, Marcos, mas o Jadson bateu um pênalti.
Contra o Corinthians ele bateu pra fora.
Não, contra o Flamengo. Em Brasília.
Acho que o Aloysio também pediu batendo.
O Aloysio bateu e errou, mas depois converteu.
Fez o gol contra o Inter.
Não, contra o Inter sim, mas ele tinha errado, acho que uma outra oportunidade.
Pode ser. Esse ano ele deixou o Jonathan Cafu, uma vez que ele entrou bem no segundo tempo. E
bateu e errou.
Bateu, e o Hudson fez o gol no rebote de
sim.
Eu só fico um pouco apreensivo com essas batidas no meio do gol, porque ele bate baixo. Se o goleiro levanta o pé, o goleiro pode pegar.
Sim.
Quando vai bater no meio, tem que ser alto. Eu só fico preocupado com isso.
Como o goleiro do Mal fez naquela oportunidade.
Foi, sim.
Aliás, antigamente ele cobrava muitos pênaltis no alto, nos dois cantos e no meio. De um tempo pra cá, batendo menos.
Tá, tem batido um pouco mais na segurança ali, né?
Pode ser.
Agora deu pena do goleiro do Thiago, né? Goleiro do Thiago Grêmio, tentar catimbar o Rogério, né, cara? Foi um absurdo. Menino ainda, né?
Jovem.
Ficou sem assistir televisão nos últimos 10, 12 anos, né?
Devia estar acompanhando bastante o Felipão, né, técnico deles, devia ter bastante passado
Felipão
bastante coisa
pra
ele. Pra
caramba, né, gente?
O Felipão deve ter falado, olha, cuidado com o Valdir Pérez aí, que ele bate pênalti pra caramba.
Bem atualizado do futebol.
E uma coisa que eu queria colocar em pauta também, né, que essa rivalidade com o Santos, vocês sentem o Santos como um grande rival de São Paulo? Incomoda perder pro Santos?
Incomoda perder.
Mas assim, incomoda perder mais pro mal, como diz o nosso Alexandre Gisbrecht, pros verde ou pro Santos?
Eu acho que a rivalidade mais... como é que fala? Mais raivosa mesmo é contra o Palmeiras e o Corinthians. Sim.
Eu acho que é porque tá mais próximo, né? Você tem mais contato.
O Santos, eu acho que por ser de outra cidade, cria uma certa distância, talvez.
Porque eu vou falar pessoalmente, né? Que pra mim o Vasco é mais rival que o Santos. Eu sinto mais clima de jogo.
É porque pro Vasco perde mais, perdeu mais, né?
Não,
muito mata-mata.
7-1... teve um Rio-São Paulo, que o São Paulo tava jogando redondo, o Vasco foi lá, ganhou. Eu era muito novo, mas 89, o gol do Sorato ficou pra história. Então, eu tenho um sentimento com o Vasco que eu não tenho com o Santos. E eu não sei se isso é no geral, na torcida. Porque até o Santos, durante muito tempo...
Eu sei que as organizadas do São Paulo e do Vasco, elas se odeiam.
Não, também tem esse clima aí. Até por uma amizade do Palmeiras, das torcidas do Palmeiras com as torcidas do Vasco. Até uma identificação, né, que isso, ambos clubes de colônia, então muita gente se refere ao Vasco como Palmeiras do Rio ou o Palmeiras como Vasco de São Paulo, mas...
É interessante você falar isso, porque agora eu também me peguei pensando, e nos últimos anos nós perdemos bastante para o Santos. Sim. E não me incomodou tanto.
Não, me incomodou o fato de ser sempre na semifinal do Paulista.
Três anos seguidos.
Sim, mas certamente se fosse pro Corinthians me incomodaria mais.
Pessoalmente, o Santos sempre foi um clássico que eu desfrutei bastante, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas é um clássico que sempre tem bons jogos, sempre promove bons jogos, né?
com bastante gols, inclusive, né?
Teve uma sequência recente de 4-3, né?
Sim, quer então, dizer... assim, historicamente, pelo menos nesse período que eu acompanho o futebol e olho para trás e lembro o futebol, Sansão sempre foi um clássico muito emocionante de bom futebol, né?
Eu tenho um dos jogos memoráveis que eu tava no Morumbi, que foi um São Paulo e Santos, 3-2.
Sim, então...
Aquele... Do Diego,
do Ricardinho,
fazendo gol do Ricardinho de pênalti, porque foi um jogo que tinha, assim, o estádio estava lotado, um jogo no meio da semana, e de tão lotado, demoramos tanto tempo para sair do estádio que eu cheguei em casa 3 horas da manhã, tinha lotação ainda, essas coisas todas que rodeavam o estádio, pernil, tudo, era um pouco mais legal, né?
E o clima do Sansão, da maneira como eu vejo esse clássico, remete àquilo que falam que eram os clássicos antigamente, né? Do desfrutar o futebol, né? Eu tenho isso um pouco... Na verdade, eu tenho isso só com o Santos, né? Confesso que fico um pouco mais nervoso, até me desgasto mais com os co-irmãos do que com o Santos, no caso, né? Sempre foram bons jogos.
O que eu gosto no jogo do São Paulo e Santos é que, mesmo entre as torcidas, parece que as torcidas se preocupam mais com o futebol. Enquanto que quando é São Paulo contra Palmeiras e Corinthians, fica aquela coisa de homofobia, um só quer xingar, tem cara que vai pro estádio só para xingar o outro, e isso me incomoda muito.
Talvez isso seja um indicativo também de que o Santos é um rival menor, assim. É, porque não desperta esse
ele
sentimento...
Não tem, ele não desperta esse ódio todo, eu acho que ele é um rival mais, digamos, saudável.
É um rival mais na bola, né? Pô, o Santos, historicamente, é o time do Pelé, é o time a ser batido. Eu acho que isso acabou, de certa forma, ajudando até essa imagem hoje, de nós olharmos para um confronto contra o Santos como algo nas quatro linhas e exatamente aquilo, e acabou. Não tem como.
Eu me lembro do... eu fui no jogo, nos jogos do São Paulo contra o Corinthians esse ano, no Morumbi, e, na Libertadores e no Paulista, e eu fiquei observando bastante isso, inclusive até me deu muita ideia para fazer a charge, inclusive a de hoje também foi motivada nisso, de que tem cara que só vai pro estádio para xingar. E assim, parece que ele não se importa tanto com o resultado do jogo. O que importa é fazer o grito mais irônico, fazer a coisa mais ofensiva. Um dos jogos foi no dia da...
Se for uma coisa inteligente, até vai, né? Mas da forma como...
Olha,
tá,
mas
sendo...
nunca é, né?
Nunca é. E isso aconteceu também no jogo contra o Grêmio. O Alexandre até escreveu no Anotações Tricolores que a homofobia correu solta. Novamente aquele papo, né, de Bambi, gaúcho. E outra coisa que eu queria botar em relação também aos públicos, né, de São Paulo e Santos e São Paulo e Grêmio, em relação à presença do visitante. Porque isso é uma coisa que eu tenho reparado bastante. Não são poucas as torcidas que no Morumbi superam a do Santos. O Santos tem tido pouco comparecimento ao Morumbi, e torcidas de outros estados, como a gente vê a do Grêmio, tá certo, tem uma colônia muito grande de gaúchos aqui em São Paulo.
Mas o São Paulo e Santos do ano passado no Morumbi tinha bastante. Não sei, esse ano não deve ter tido.
Do brasileiro?
Do brasileiro.
Não, o São Paulo ganhou, 2-1.
2-1. Gol do Ganso, e no fim gol do Pato, se eu não me engano.
Mas gol, naquele jogo que o Gabigol fez um gol de pênalti?
Isso, esse aí.
É esse jogo aí, né?
O empate foi do Paulista, foi um 0-0 horroroso. Esse tava vazio, mas o brasileiro realmente tava cheio. Mas a torcida do Santos, ela só vem...
Influi muito também o jogo ser no domingo também. Faz muita diferença. Sim.
Mas a torcida do Santos geralmente vem ao Morumbi numa fase boa, enquanto que as torcidas dos outros estados, até por uma questão, o cara tá muito tempo longe de casa, quer matar a saudade do clube, então acaba tendo mais comparecimento.
E é possível que tenha muito torcedor que goste, entre aspas, na boa, e com o Santos mandando o jogo no Pacaembu, de vez em quando, como tá fazendo agora, o cara vai no Pacaembu, e no clássico contra São Paulo, as torcidas já se odeiam.
É mais arriscado também.
Não vou.
Até porque ano passado, justamente após esse jogo do Paulista, teve aquele ato covarde lá na Penha, né, próximo da sede da torcida jovem do Santos. Então o pessoal também tem esse receio, né? Porque as torcidas dos outros estados geralmente...
Eu acho que essa violência que acontece se restringe mais às organizadas, né? No caso de São Paulo e Santos, né? Isso é a impressão que eu tenho.
Não, sim, e também é uma coisa que acontece afastado, né? Nunca é nas proximidades do estádio.
É rixa dos caras lá.
É coisa que é resolvida no bairro, muitas vezes, né?
Sim.
E o nosso ouvinte, o Rafael Betelli Piccolo, fez uma pergunta aqui, em relação ao público, porque ele sentiu que houve uma diferença daí, no caso do público local, né, no jogo de quarta para o de domingo. Ele acha que no jogo de sábado. O jogo do sábado tinha um público não habituado ao Morumbi. Vocês sentiram isso? Eu pessoalmente, eu estava na arquibancada laranja, para mim eram os mesmos.
Olha,
de sempre.
Eu não fui, mas eu li o post do Alexandre, no Anotações Tricolores, e ele fez umas observações que eu acho que meio que vão nessa direção. Talvez também o fato de ser um feriado e muita gente ter ficado aqui, o que nós vamos fazer? Sábado à noite e tal, acabou indo no jogo. Né? E aí ele fala também do primeiro tiro de meta, que a amarela começou a puxar o grito de bicha. É. E aí depois o estádio inteiro...
É uma coisa terrível que eu não sei por que começamos com isso também.
O Alexandre tem uma frase muito boa que é... O cidadão que está cantando, que está tá gritando
cidadão
isso,
de bem.
Não me representa.
Até um pouco a mim.
É, e esse perfil de torcedor, como o Diogo falou, que xinga muito durante a partida, eu acredito que esse perfil é o torcedor que raramente vai ao estádio e quando vai ao estádio se sente naquela obrigação de ser um pouco mais agressivo, porque a imagem que ele tem daquele torcedor que geralmente vai ao estádio.
É uma forma tosca de se impor, digamos assim. Né? É o que eu chamei isso de torcedor bodinha, e aí criou aí um certo,
eu vi hoje.
Animosidade.
Uma animosidade ali e tal, virou uma discussão e tudo, mas não sei, foi uma maneira que eu
Mas acho que representa,
de chamar.
Representa bem.
Que é aquela coisa do torcedor, tipo o torcedor da Copa do Mundo também. Um cara que nunca tinha ido no estádio, de repente ele tava lá tirando selfie no Itaquerão, sei lá.
Mas até falando de sábado propriamente, eu não fui ao jogo no sábado, mas assisti. E eu percebi que a arquibancada estava cantando bastante. E a arquibancada no Morumbi cantando bastante, para mim são sempre os 10, 15 mil que sempre vão. Que sempre estão lá.
É, passou dessa faixa, já começa a ter um comportamento mais estranho.
Sim, então como eu escutei a torcida o tempo todo, até porque também o time estava muito bem, claro, mas eu escutei a torcida, eu não senti tanta diferença não. Assim, vendo o jogo pela televisão.
E a nossa colega aqui de Central 3 também, que está com o programa Dibradoras, a Júlia Vergueiro, que é São Paulina, ela também pede para a gente falar mais dessa questão de público, só respondendo a ela a crítica pertinente, né, que é sempre bom a gente observar esse comportamento.
Sim, mas eu acho que nós precisamos falar sobre a arquibancada amarela. Eu acho que já foi um tema aqui, mas...
Precisamos falar
sobre a arquibancada amarela. O que acontece naquele setor do estádio?
Que tá com promoção, né?
Então, ele faz as promoções, ele puxa justamente esse público mais alienado por causa das promoções. Então, talvez seja uma explicação.
Eu já apelido de setor Luiz Fabiano. Para mim, o cara que vai na bancada amarela, ele parece só vai pro Morumbi gritar Luiz Fabiano.
Às vezes eu penso que o pessoal que vai na amarela é o pessoal que sente também um pouco... E eu identifico alguns. Que sente um pouco de falta da geral.
Também.
Porque você pagava 3, 5 reais pra ir na geral e era animal.
No primeiro ano que fizeram a promoção na arquibancada amarela, eu sempre falo isso porque foi um sucesso em 2012, né? Essa medida foi adotada aquele ano. Eu fui na maioria dos jogos daquele campeonato, mesmo estando desempregado, por conta da arquibancada amarela. Senão não seria possível.
Não, é uma opção maravilhosa.
E o Morumbi conta com isso, né? Então... É um estádio que tem espaço, então pode fazer a promoção que não tem problema.
O Morumbi tem espaço, não lota, tem gente para ir esse preço, está comprovado,
sim.
E São Paulo não tem boleto para pagar, né?
Uma coisa sensacional no Morumbi é que ele é um reduto de resistência à gentrificação, eu acho que dá para definir desse jeito, né? O anel de cima você pode fazer a preços mais acessíveis. E aí você gourmetiza lá embaixo, lá para quem quer.
Faz o que quiser lá embaixo. Arquibancada, mantendo a arquibancada.
Mantendo a arquibancada como está, estamos felizes. Esse aqui é o grande lance.
Eu tenho um certo carinho pela arquibancada amarela, apesar de concordar que às vezes ela é mais ocupada por esse perfil de torcedor que nunca vai. Nada contra também quem nunca foi, mas enfim. É, porque se não fosse a arquibancada amarela, numa promoção do Habib's, eu não teria visto São Paulo e River Plate em 2005, né? Que era uma promoção das Isirras lá, que você comprava e acabava ganhando o ingresso. É,
no, comprava o ingresso no Habib's.
No Habib's.
No caso, eu fui nesse jogo na arquibancada amarela porque já tinha esgotado a azul e a laranja, que eram minhas primeiras opções.
O preço do ingresso era mais ou menos um quibe ou uma esfirra, digamos.
O que é hoje?
É o combo, né?
Acho que o kit Habib's que vende lá no Morumbi dava o ingresso naquela época.
Agora, uma coisa que eu pensei agora, que me incomoda, é quando eu vou na amarela, mesmo que seja essas pessoas que não estão tão habituadas, a amarela, ela fala mais alto do que a vermelha.
Sempre. Ah, mas a comparação também é bem justa, né? A vermelha é o setor, digamos, de arquibancada, digamos, anel superior, mas é aquém da realidade do São Paulo popular, digamos assim.
Eu não entendo isso.
É um absurdo.
Porque é o mesmo preço de uma azul, é o mesmo preço de uma laranja.
Olha, o acesso ali da rua.
Eu me lembro
rua.
De ter ido no São Paulo e Figueirense, no despedida do Cacá, o ano passado, e a amarela foi assim, lembra das cacazetes lá no começo? Eu falei, nossa, amarela, cara. Olha lá, as cacazetes estão lá. Agora mais velhas e tudo, né?
E fica a pergunta agora, pra quem a menina de Chapecó vai gritar nesse sábado? Acho que é o Pato, né?
É o Pato.
Na falta do Cacá, fica o Pato, né?
Então... Sempre tem um substituto, sempre tem.
E ó, o Ombudsman aqui da Central 3, o nosso Ezequias Pierre de Recife, cumprimenta os dois reforços, diz que são dois grandes reforços na bancada do VVT e Recife está ouvindo como de costume. Então, começaram bem aí,
pelas
né?
Pelas boas-vindas.
Recife é tricolor.
Estão sendo elogiados, assim como o reforço do nosso novo treinador, né? Vocês sentiram bastante diferença de quarta para sábado?
Sim.
Eu achei que foi uma boa transição. Ele estava na tribuna na quarta, no sábado ele já desceu para o campo. Eu acho que foi uma transição boa.
Eu já
boa.
Gostei do time na quarta, embora ele não tenha tido. O primeiro tempo pareceu São Paulo e qualquer um. Só deu São Paulo tirando o erro individual que gerou o gol. O que mais me incomoda no São Paulo, até sexta-feira, é fazia um gol, recuava. Fazia um gol, recuava e mudava de postura sempre. O time às vezes empatava, às vezes não. Contra o Grêmio foi a primeira vez no ano que o São Paulo fez o gol e continuou jogando igual. O São Paulo só mudou de postura nos últimos 10 minutos, quando ele colocou o Reinaldo principalmente. Aí o São Paulo deu um passo para trás e falou, ah, agora eu vou sair no contra-ataque. De
Reinaldo,
resto...
Reinaldo, o ídolo do Alexandre Gisbert.
Isso. Aliás, para falar em Reinaldo, vale dizer que o Carlinhos fez dois ótimos jogos.
Sim.
Contra o Santos e contra o Grêmio, parece ter sido... Eu praticamente gosto dele, gostava dele no Fluminense.
Recuperou a condição física?
Teve isso também, né?
E ele...
Mas ele e o Bruno têm se firmado no elenco.
O Bruno tem dois pés atrás.
Eu tô mais seguro com o Bruno do que com o Carlinhos, mas acho que os dois estão se firmando, mesmo com...
Eles melhoraram muito.
Mesmo com as poucas opções que o elenco tem, eles poderiam muito bem se acomodar, né?
O Carlinhos está voltando de contusão agora, então precisa dar mais tempo, mas o Bruno melhorou muito.
Mas assim, se você é um jogador que já foi campeão brasileiro jogando como lateral, você tem como reserva um zagueiro e um volante, no caso do Bruno, e o outro é o Reinaldo, a chance de você se acomodar é grande, mas eles estão jogando sério. Não sei quanto da chegada do Osório isso tem a ver. E uma das coisas que eu mais gostei do Osório e faz lembrança ao Mestre Tele, que o Diogo ofertou mais uma das suas ilustrações aqui para a Central 3, para o estúdio...
Estúdio Raí Souza Vieira de Oliveira.
De Oliveira. Que às terças-feiras é rebatizado com o nome do irmão mais famoso da família brasileira.
Mim o mais famoso é o Raí, mas enfim.
Não, justamente. Rebatiza com o nome do irmão mais famoso.
Sim, exatamente.
Claro.
Quem é Sócrates?
É o irmão do Raí.
Então. Mais famoso, jogou melhor, mais importante, tudo.
Foi mais campeão.
Mais tudo.
Um abraço pro Chico Malta. Mas...
Aqueles que erram muito, tá vivo ainda.
E o Osório está morando no CT, né? Não sei se por comodidade, mas...
Eu acho que isso é um símbolo... Eu acho que é por enquanto, não sei se...
É uma medida populista da parte dele.
Mas eu acho que é mais uma coisa simbólica, que nunca não aconteceu desde a saída do Tele, né? Eu acho que tem uma...
Eu acho que teve outro...
Traz uma memória afetiva aí pro torcedor, mas uma coisa que... Outra coisa que me chama a atenção também é que, assim... O Osório, ele chegou com uma super moral aí, ele com um trabalho super sério, como há muito tempo a gente não via no São Paulo. E eu espero que a diretoria dê respaldo para ele trabalhar. com o tempo, porque assim, não vai ganhar todos os jogos, é impossível. Agora, perde um clássico ou perde três seguidas, não é para ter aquelas crises que todo mundo costuma falar.
Eu acho que o respaldo maior, eu gosto muito do Osório desde 2011, mas muito. Acompanho ele assim, dia a dia, pedi ele no São Paulo. Todo mundo que me conhece há mais tempo já enchi o saco com isso. Eu acho que o problema do respaldo vai ser quando ele tiver problema com alguém. Vai, ele arruma um problema com algum
vai
jogador.
Vai aparecer um chinelinho lá, um estrelinha.
E, aí, na hora da dividida, que ele chegar pra diretoria e falar: ó, esse cara tá me dando problema, o que que eu faço? A diretoria tem que bancar
mas
e falar.
Mas o Osório tem um grande. Nesse caso, Vinícius, o Osório tem um grande respaldo com a torcida, até mesmo porque ele foi a grande bandeira dessa chapa que ganhou a direção do São Paulo.
Outra coisa que me preocupa é que o ano que vem tem eleição de novo. E aí vai.
Não, é só no outro.
É, três anos agora. São três anos.
2017.
Só que aí, o Osório, se ele estiver bem, aí entra outro e fala: não, eu quero deixar a minha marca, agora eu vou contratar o meu técnico. Essa coisa de cada um querer fazer e chamar os seus.
Isso pode acontecer, mas durante a gestão Aidar, eu acho bem difícil, porque foi a bandeira trazer um técnico estrangeiro, né? O Aidar bancou bastante.
Não,
essa
e ele
ideia.
Foi bem escolhido. A gente tem que reconhecer que ele foi muito bem escolhido.
Ele foi escolhido, mas ele não era a primeira opção.
Claramente, a primeira opção era a gente
mas
muito
eu acho
pior.
Que, eu acho que nós saímos muito bem.
Eu não sei, o São Paulo ele me agradava.
Não, mas é que o São Paulo nunca foi uma opção de negociar, mas
não,
o Sabella,
não foi
por exemplo,
viável, porque dependia do futuro dele à frente da seleção.
Mas com certeza foi o melhor custo-benefício que o São Paulo
com
poderia
certeza.
Ter.
Não parou nem para ele de Osório.
E com vontade de trabalhar também,
sim,
né?
Sim.
Ele abdicou de um caminhão de dinheiro lá do México, do Cruz Azul, para vir assumir o São Paulo.
E a gente deu muita sorte, porque o Luxemburgo e o Marcelo Oliveira foram demitidos depois que ele chegou. Isso foi
não,
maravilhoso.
Não, o Luxemburgo foi antes.
Foi na semana.
Foi
na
semana.
Tanto
dois
até
dias
que
antes.
A espinha gelou.
Isso,
mas foi. Foi. Mas aí eu acho que, assim, com muita sorte a gente já tinha a negociação adiantada com ele, né? Então,
é possível, eu acho que um diferencial que a gente vai ver também é que o Osório ele vem de um país, o último trabalho dele, onde as pessoas são apaixonadas por futebol e ele já demonstrou que ele é apaixonado por futebol.
Oh, só pela despedida dele lá na Colômbia, dá pra ver
já
que
a moral
ele é o Tele Santana dos caras.
Exato,
lá.
Exato. Sim. E ele é apaixonado por futebol e ele vai conseguir, com o tempo, se ele tiver esse tempo, tiver esse respaldo, ele vai conseguir passar isso pro elenco. Que tudo que a gente mais pedia no elenco do São Paulo era jogadores que vestiam a camisa e que sentissem a camisa, que vibrassem durante o jogo.
E ele deu sinais de que vai impor isso pro time.
Só o fato de você já ver um Luiz Fabiano correndo, marcando, já é alguma, já quer dizer alguma coisa.
Ganso
um
e Pato, que são sempre os mais criticados nessa área. Então,
eu acho que jogador que
e
tiver esse perfil...
Que podem queimar ele.
Não, mas o Luiz Fabiano jogou bem, porque o Osório mostrou sua genialidade e fez o que eu sempre venho martelando aqui no VVT. O Luiz Fabiano não pode jogar longe da área. Quando ele joga próximo ou dentro da área, ele joga bem e marca gol. Foi quem fez contra o Grêmio.
Isso foi o que apontou...
E fica impedido, né?
Isso que foi o que apontou nosso Biglia de la Rente no blog da Central Case. Depois você acompanha lá o post falando sobre a avaliação tática desse primeiro jogo do Osório. E ele que é um técnico também, que daí eu acho que pode vir um segundo problema também, de que tem muita variação de jogo para jogo.
Mas olha...
A imprensa, no geral, acaba influenciando o torcedor contra esse tipo de...
Eu tô falando que não tem padrão tático, não define o time.
Eu acho que quero o que aconteceu com o Carpegiani. E eu,
é diferente.
Me julguem, mas eu gostava do Carpegiani.
É diferente.
Eu era o maior corneta do Carpegiani.
É diferente por quê? Porque uma coisa é você ter um plano bem estruturado, bem pesquisado, bem trabalhado e dar certo. O cara ficou 3 anos no Atlético Nacional, o maior treinador da história do clube em títulos. O Carpegiani não ganha nada desde... Complete a frase. 81.
É, 81.
O Carpegiani, 81.
O Carpegiani ele classificou...
Acho que ele foi campeão no Paraguai.
Ah, mas peraí.
É. O Carpegiani classificou o Paraguai.
Não, o Carpegiani, ele é um bom técnico. Eu concordo com o Matias.
Mas aí, aqui, às vezes ele inventava... Também. Aquele jogo contra o Corinthians que ele deixou 3 atacantes com um jogador a menos é bizarro.
Não, mas ele não é professor Pardal como falavam.
Não, ele é porque... Agora, o Osório no Atlético Nacional, ele chegou em 2012, certo?
2012.
Em maio. Tinha acabado o campeonato, mais ou menos nessa época. Ele mudou muito pouco o time. Ele não saiu fazendo mudanças radicais no primeiro semestre dele lá. Ele manteve, deu mais intensidade, amplitude, tudo, e manteve. E na virada de ano ele começou a mudar mais peças e mais coisas. É possível, é difícil, longe de tentar adivinhar o que está passando na cabeça dele. Mas é possível que ele repita a mesma coisa. Fala, pô, daqui até dezembro, vamos manter o time, mudar um ou dois, vamos mudar e tentar implementar filosofias de intensidade que qualquer time
mas
precisa.
Mas a grande questão aí é o técnico saber quais jogadores ele tem na mão e como usar da melhor forma possível. Acho que essa é a questão.
Eu acho que um fato que pode ajudar, pode respaldar ainda mais o trabalho do Osório é o Diego Aguirre. O sucesso do Aguirre no Sul
reflete no Osório.
Mas o sucesso do Aguirre também foi a muito custo. Porque tinha uma má vontade muito grande da imprensa gaúcha.
Três semanas falaram que o Aguirre ia ser mandado embora.
E eu já vejo uma predisposição de parte da imprensa, principalmente dos rivais, em rotular o Osório como o novo professor Pardal.
Então, tem isso também.
Ainda que no Inter, eles contrataram sem saber, parece. Porque o Osório foi, o Aguirre foi a sétima opção, era Tite, era renova com a Abel, contrata não sei quem.
Celso Roth.
Aí ficaram com o Aguirre. Aí deu três semanas, ele mudando o esquema de treino, troca o time, os caras falam, meu, o que é isso? Tem que mandar esse cara embora. Aqui, eu acho, pelo que dá a entender, que eles estudaram muito mais saber quem era o Osório antes de contratar. Então, acho que não vão ser surpreendidos.
Eu também fiquei com essa impressão.
Não deixa de ser uma aposta, né? Se prega muito no Brasil, em todos os lados, né? Tanto dentro do clube quanto de quem faz a cobertura mais massiva, de que o Brasil é um país atrasado e que mudanças são necessárias, né?
Não pode chegar um cara com
uma caneta em cada meia que todo mundo fica assustado.
Então, duas coisas aí. Primeiro, a gente estava precisando de uma novidade, uma coisa nova para o futebol no Brasil, porque está sempre essa mesmice de...
E a imprensa festiva agradece.
Então, a imprensa festiva aí, essa é outra coisa que eu ia falar. A imprensa festiva só fica perguntando, só fica querendo saber de folclore, das canetinhas e não sei o que.
Que é interessante ótima, também.
É interessante, mas é um assunto que não precisa ter tanta.
É secundário.
O Osório não está caindo nessa pilha. Ele não cai nessa pilha.
Ele responde com tática.
É isso que é inteligente.
Que é legal.
Na coletiva também.
Eu acho que um grande ponto positivo de não saber português ainda é ele não entender o que estão perguntando para ele exatamente. Ele entende mais ou menos e responde uma coisa boa.
E a vantagem é que ele pode meter o louco. Ele pode muito bem entender o português, mas ele ainda tem essa desculpa da adaptação
da
língua.
Que o Kia fazia
no Corinthians.
Sim, tem razão.
Aquele papo lá do intérprete era para pensar na resposta. Então, essa é uma estratégia.
Uma das coisas que eu vi nesse caso do jogo do Grêmio foi que o time sentiu a diferença muito grande porque ele adiantou o posicionamento da zaga. E os volantes não tiveram que voltar tanto para buscar o jogo.
E teve o bom retorno do Rodrigo Caio também.
E foi pouco exigido, claro.
Também, mas o pior Grêmio que eu vejo em muito tempo no Morumbi.
Ele mudou mais ou menos taticamente o time, adiantou o Souza, recuou o Ganso, fez uma linha ali. E os dois zagueiros somados tiveram zero desarmes. Isso é bom no sentido de o time marcou na frente. Você vê os volantes laterais roubaram muitas
eles
bolas.
Eles não tiveram trabalho.
Mas para isso o ataque tem que marcar a saída direito.
Sim,
né? Tem que colaborar, senão não funciona.
O que sobrou para os zagueiros foram lançamento para cortar, bola espirrada ou bola tranquila. Então foi. E a única chance deles foi uma, né? Logo depois do gol do Luiz Fabiano, naquela bola para fora.
E tem uma coisa também que eu não entendo um pouco da diretoria, é que agora saiu, né? O Ataíde, Gil Guerreiro, disse que não traremos nenhum jogador colombiano. Porque...
Nem se for o Pelé.
Estão com medo do que aconteceu com
eles
o Gareca.
Eles temem o efeito Gareca, disseram.
Que eu acho de uma tremenda besteira, porque você tem jogadores colombianos excelentes.
E tem um jogador colombiano que estava sendo sondado justamente quando o Osório veio, o Maquinelli Torres, que eu sou fã.
Que joga muita bola.
Não acredito que venha.
Também não acredito que venha, até pelo passado dele, mas é um jogador que me agrada.
Mas você veio jogar recentemente?
Não.
Por isso.
Se tiver um jogador colombiano bom, tem que trazer. O negócio do Gareca é que ele trouxe uma curriola de um monte de jogador que ninguém sabia quem era.
É como se a culpa
deu resultado nenhum.
Como se a culpa do Mouche, do Cristal, não seria ruim, é da nacionalidade deles.
Exato.
É outra coisa. O Maquinelli Torres, em novembro ou dezembro, ele ficou livre do time da Arábia e podia ir de graça para qualquer time. E o Osório não pegou. Então, por que ele indicaria agora para o São Paulo pagando caro? Desconfiava um pouco dessa notícia.
Sim. E só revelando aqui o palpite de um colega da casa, mas do programa Rival, das quintas-feiras. Não vou citar o nome, mas ele me confidenciou aqui. Tô ficando temeroso. Se o cara ganhar o elenco, no meio dessa mediocridade, pintou o campeão. Então, os rivais já estão olhando respeitosamente o trabalho do prof. Osório.
Eu primeiro achar que isso daí é o cara sendo secador, né? Vamos espantar esse fantasma daqui.
Não, mas eu confesso que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, colocar um pouco os pés no chão quando falo do Osório, porque eu tô bem animado. É um perfil diferente, é um cara que eu acho que vai sacudir o elenco. E jogador que não tiver o perfil que ele gosta, que é a intensidade o tempo todo durante o jogo, não vai ficar no São Paulo. Eu acho que a gente... Essa é uma das coisas que me anima.
E ele foi contratado também por saber trabalhar com a base, né? A base do Nacional de Medellín até foi vice-campeã mundial. Não vou falar quem foi o campeão. Mas, falando nisso também, o São Paulo está perdendo para o Internacional, no momento, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. E em campo está o João Paulo, que é uma das... Não vou dizer grandes, né? Mas é uma das revelações
que
vem de Cutia.
Diz que já tem sondagem por ele aí, né? Hã? Já tem sondagem, né?
Ah, hoje em dia, né? Qualquer jogadinha aí você coloca no YouTube já tem
um cara por trás. É, um gol olímpico já fez uma fama do cara.
Dizem que o Braga ofereceu um bom dinheiro.
O Braga, o cemitério de jogadores brasileiros.
Nossa, como impressionante.
Mas o final de semana, como aponta o site oficial do clube, o sábado, no caso... Foi um dia histórico, porque todas as categorias que jogaram, todas as modalidades, saíram vencedoras. Inclusive o nosso futsal, que a gente torce muito aqui no programa, mas que perdeu ontem do Carlos Barbosa em São Bernardo.
Foi um lapso.
Foi um lapso, está na 16ª colocação. Tá...
De quantos times?
18. Mas estamos lá, estamos na briga, mas... todas as categorias da base, sub-20, 17, 15, 13 e 11 ganharam. O feminino mais uma vez ganhou, líder invicto da sua chave. Meus camaradas de arquibancada, o Rodrigão e o Goteira, estiveram lá acompanhando, já que eles moram do lado ali no Ermelino, do CT da Portuguesa. E o futsal, como eu falei. E o Aron trouxe a novidade aqui, que saiu na Gazeta, né, que o São Paulo está estudando uma parceria para ter um time de basquete.
Com o São José.
Com o São José. Vocês veem isso como algo positivo para o clube? Vocês se animam assim com o São Paulo jogando outras modalidades?
Isso foi uma bandeira também que o Aidar sempre levantou desde que foi eleito, que é investir em outros esportes. O São Paulo tem uma diversidade maior. Dentro do clube.
Precisa ver se vai ter um planejamento, né? Porque entrar por entrar, só porque o Palmeiras entrou, ou o Flamengo entrou, tem que entrar com um planejamento, com uma intenção séria ali de participar.
Não só emprestar um nome, né? Também.
Eu tenho algumas dúvidas se é muito relevante, se agrega valor à marca ou não.
Eu acho que não tem convicção. Eu acho que eles não pensaram dessa forma.
Eu acho que
se tiver um retorno financeiro pro clube. Eu acho que é interessante, porque quem nasceu para ser futebol clube está longe de ser uma sociedade esportiva, um esporte clube, né? Acho que o foco do São Paulo sempre foi o futebol.
Mas se você pegar na nossa camisa, a gente tem duas estrelas do atletismo.
Exatamente.
Que, de certa forma, essas estrelas engrandecem a marca São Paulo, mas assim, um basquete, um futsal, por exemplo, São Paulo tradicionalmente não é forte.
O Cruzeiro foi campeão brasileiro de basquete, de vôlei, ou mundial.
E o Flamengo campeão brasileiro do basquete.
Ainda que o Flamengo no Rio, eles se importam mais com basquete.
A camisa mais vendida no Brasil, fora os times da NBA.
Tá.
Mas supera até alguns times da NBA.
Mas falando do vôlei, você acha que o Cruzeiro ser campeão agregou valor à marca Cruzeiro no Brasil?
Eu imagino que sim, porque teve até aquela... Fizeram uma relação com o time de futebol. Claro, o futebol vai ser sempre a comparação, mas fizeram bastante esse comparativo. O Marcelo Oliveira mesmo assistiu alguns jogos lá no Mineirinho. A torcida comparece, a marca está exposta, se for pensar nesse sentido. O que eu digo, por exemplo, novamente falando no meu caso, eu adoro basquete, gostaria de ter um time para torcer, e se o São Paulo fizesse parceria, eu vou fazer o possível. Imagino que outros São Paulinos também. Sim. E isso pode gerar também venda de camisa.
Imagina, você também pega os São Paulinos que moram em São José.
Também.
E eu não imagino que o São Paulo tem que ter retorno financeiro. Acho que não ter custo já é uma grande vantagem.
Empatar.
Já, agora, não ter custo e depender de um patrocinador, será que dá pra montar? Porque ou entra pra ganhar, não pra ser melhor do mundo, mas ou entra pra disputar ou não entra.
Sim, porque pra ser competitivo.
O futsal passando vergonha não é algo que me agrada de maneira nenhuma.
Também não.
É porque no caso do basquete a gente fala de um esporte que também é um esporte que foi durante muito tempo no Brasil...
A segunda força.
Então a gente não tá falando, não desmerecendo os outros esportes, longe disso.
Não, jamais.
Mas você fala de um...
Não desmerecendo o pentatlo moderno.
O tiro esportivo.
Não desmerecendo, mas...
Desculpa aí, Guilherme Paraense.
Você querer levar de um dia para o outro uma massa para assistir um futebol feminino que tem um outro estilo, quem está acostumado a assistir um jogo de futebol masculino, é uma outra dinâmica.
A Marta, mas aí no a Marta é futebol, se destaca, né? Quantos anos no Brasil?
A Marta?
É.
Faz quantos anos?
Quantos anos que a Marta assim, virou um destaque mundial, todo mundo fala de futebol feminino.
Então, uns 8, são 10 anos.
Uns 10 anos. Passado 10 anos, quantas pessoas vão ver jogo de futebol feminino no Brasil? O maior público, assim, 1.000 pessoas.
O Santos conseguiu levar naquela Libertadores que jogou no Pacaembu justamente por conta da Marta.
Assim, eu não vejo interesse no futebol feminino. Assim, não, posso estar errado.
Interesse midiático talvez não tenha, mas pode existir uma demanda reprimida de espectadores. Só não assistem porque não tem uma
Você pode ter razão.
É um campeonato forte também, né? Precisa ter uma rivalidade, sabe? Não é só.
Sim, então, montar você imagina, você pega um São Paulo e Palmeiras no basquete. Puta rivalidade.
Sim.
Pegou...
Desde que os dois times sejam bons.
Sim.
A mesa fala?
A mesa fala. Até porque a mesa é especialista nesse assunto em especial.
Boa noite, gente. Peço licença para falar aqui no VVT. Só para deixar um registro que o São José tem uma estrutura de basquetebol hoje muito forte. É a maior média de público do NBB em números de assim, sempre ter pelo menos X torcedores.
A porcentagem de estádio cheio é isso?
De porcentagem de ginásio cheio é bastante grande. Tem uma cultura de torcida lá bastante concebida, assim. Então, eu acredito que seria uma resistência mudar as cores da camisa desse time, porque tem torcida organizada, tem, aliás, duas torcidas organizadas nos jogos do São José, no ginásio da Associação Esportiva São José. E isso já levou o São José a ter uma rivalidade com o próprio Palmeiras, que na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, são os dois times que têm uma torcida realmente, assim, Palmeiras porque vem do futebol, e o São José porque...
O futebol do São José é bom.
Mas é muito por isso mesmo.
O Rafael Teixeira vai te cobrar, viu, que ele é torcedor do Bauru.
O Bauru também tem uma boa torcida agora, porque montou um timaço.
Franca,
né?
Também não tinha?
Franca tem um...
Já eram dois, já tá em quatro.
O Bauru é mais uma... O time veio primeiro. O time forte veio primeiro, a torcida veio junto.
E mas Franca foi o contrário. Franca, o time parceria, tá acabando.
Uma parceria do São José com o São Paulo,
então,
pode repelir
eu vejo com
uma problemática.
Mas aí qual seria... Se a diretoria do São José já tem estrutura, o público enche, deve dar algum retorno. Pra
por
que fazer parceria?
De São Paulo? Porque a nova prefeitura de São José dos Campos está jogando bastante duro com os esportes que não dão o retorno que ela imagina que deveriam dar. Entre eles, o futebol feminino, que inclusive é o campeão do mundo. O São José é campeão do mundo de futebol feminino e está com o departamento a um passo de ser cortado. O rugby em São José dos Campos, a mesma coisa. E o basquete...
Vai sobrar o quê para São José?
O basquete perdeu dentes nessa última temporada.
Esse povo de São José... Esse povo é ótimo, né? Essas pessoas de São José que vão...
Josenses!
Isso! Meu povo! Que vão ver o basquete... Eles vão ver o futebol feminino campeão do mundo ou também não enche?
Ah, na Libertadores não encheu, viu?
Sim, mas três
assim,
jogos.
É, dois jogos.
Não, mas em média.
Não,
ninguém quer ver também, né?
Não existe público.
Olha a minha teoria sendo... É. Não há interesse. Porque eu vejo muita gente reclamar assim, a televisão não mostra. Outro dia eu discutindo com um amigo meu por mensagem, falei assim, nesse momento na televisão tá passando tênis, judô, natação, futebol e futebol feminino. O que, que você tá vendo? Ele falou, futebol. Eu falei, todo mundo tá vendo futebol. O que falta é, se todo mundo visse judô, na semana que vem já judô de novo em algum canal.
É por isso que os outros esportes dependem tanto do patrocínio estatal. Banco do Brasil, Caixa.
Tem um pouco do segredo de Tostines aí, o que, que vem
eu
antes,
também acho.
Se o incentivo ou incentivado, mas... Para fechar minha participação sobre o basquete aqui, o Palmeiras, que é o exemplo mais próximo do São Paulo possível na modalidade aqui na cidade, é um time que não compete na parte de cima da tabela, mas tem a melhor categoria de base já há pelo menos 3 anos na cidade de São Paulo. E
o próprio Leandrinho saiu de lá.
E isso vale a pena pensar, pra, se não para brigar por NBB, para brigar por Nessim, abrir um departamento de forma séria, porque aí você pode não conseguir agregar um valor imenso à sua marca, mas, caramba, você tem um departamento com sub-12, 14, 15, 17, 18 de gente que um dia vai ser grato ao São Paulo lá na frente, igual o Leandrinho tá na NBA e fala que joga, começou no Palmeiras.
Mas vestindo a camisa do rival.
Exatamente.
Sempre né? que pode.
Porque...
Mas porque tem a identidade torcedora também. Mas...
Acho que esse fator social do clube é sempre muito relevante, eu gosto disso. É,
mas nesse aspecto daí seria interessante trazer isso para dentro, do clube mesmo.
Sim, com certeza sim.
Como o futebol feminino fez na penúltima rodada, o que é muito interessante.
E como
né?
deveria ter continuado a, creio que, eu estou há 12, 14 anos atrás com o futsal.
Também.
A gente já teve um time forte.
É. E o próprio voleibol, que o São Paulo já teve um time também que jogava no Morumbi, e agora também fechou uma parceria com o Taubaté. Então, novamente, São Paulo emprestando o nome aí para uma outra
Taubaté
cidade.
Taubaté e São José são próximos.
São próximos, né?
E são rivais?
Pô, rivalidade. Vale do Paraíba para.
É o São Paulo resolvendo rivalidades.
Vai abrir um time de rock em Jacareí, pode esperar.
Tremembé, estamos chegando.
Vamos agora para as nossas efemérides. Tanto o Cururu quanto o Vinícius separaram algumas aqui para a gente. Dessa semana, né? Então temos, acho que a mais importante delas, qual é? A gente até estava comentando no começo do programa.
Tricampeonato Brasileiro em 91. Putz, como esquecer uma coisa dessa?
O Diogo, que é o nosso mais experiente hoje, pode falar
velho,
um
eu não ligo, não, pode falar.
Nosso torcedor mais velho presente, falar um pouco dessa conquista, que eu era uma criança de 5 anos, lembro.
Pois é, eu estava prestes a completar os meus 15 anos e aquilo ali foi a arrancada para que a gente ficou conhecendo como era a Tele. E é importante, eu fui no primeiro jogo, gol do folclórico Mário Tilico.
No segundo já jogo, foi homenageado aqui no VVT.
Que também já foi homenageado. E a final foi aquele jogo catimbado, duro, foi complicado, aquele estádiozinho acanhado. Mas esse título foi... de uma importância absurda para a história do São Paulo, porque foi ele que colocou a gente na Libertadores de 92. E antes de passar para a próxima efeméride, uma historinha rápida da era Tele aqui para vocês, que eu sou um cara meio saudosista mesmo nessa hora. O Tele, quando começou a temporada de 92, o São Paulo estava jogando Brasileiro e a Libertadores ao mesmo tempo. E o São Paulo estava numa série de derrotas assim, horrorosas, assim, perdeu de todo mundo, do Flamengo, do Guarani, do Palmeiras, do Inter, do Criciúma. E o Tele estava balançando no cargo. E é assim, é incrível a gente até pensar numa coisa dessa hoje. Então, essa que é a importância de você ter uma diretoria que banque o trabalho do técnico, que bancou o Tele e ele ficou firme lá. Até a organizada começava a vaiar o Tele. Então, assim, é bom a gente lembrar dessas coisas na hora que começar a questionar o Osório, se ele realmente for o problema, aí que se discuta.
Anota aí no seu caderninho, Diogo está comparando, falando que o Osório é o novo Tele Santana.
Não, eu não
fecha
estou dizendo
aspas,
isso. Eu estou dando um exemplo de que demitir técnico não é,
2015
não é a saída.
Será 91.
Eu espero uma charge amanhã, assim, uma transformação.
Não, era só isso que eu tinha para dizer.
Se preparem para a Libertadores de 2016.
Temos que cornetar, mas ó, esse cacuete de querer demitir, de querer mudar, de que não tem padrão e tal, vamos pensar se é realmente por aí.
Se existe um Tele Santana dentro de cada treinador que é demitido, até concordo. Agora, tem técnico que merece ser demitido mesmo.
Erem Franco, Carpegiani, Adilson Batista. Foi tudo
correto.
Não era nem para ter trazido.
Adilson Batista não era nem para ser contratado.
Não era nem, não, nenhum desses três que eu falei era para ter vindo. Nem o Leão, da segunda vez.
O quê? Só antes de passar para a próxima efeméride, o Inter amplia o placar no Morumbi, 2-0, já estamos no intervalo. É o que informa o nosso correspondente direto de Brusque, Célio Bruns Jr.
Não tem nenhuma informação, mas acho possível que o Osório esteja no Morumbi.
Capaz.
Vendo o jogo.
O João Paulo tá sabendo o que tá acontecendo?
Ah, tá acontecendo. O futebol acontece, a gente não sabe o que acontece daí, de repente aconteceu. É complicado. Próxima efeméride, passamos de 91 para 92.
Esses dias fez, quantos anos? 13 anos.
23.
Tá bem de conta. 23 anos que a gente perdeu. Perdeu em Rosário o primeiro jogo da final.
Jogo primeiro que foi no Gigante de Arrojito, não foi no Colosso del Parque.
Verdade, tem razão. 1-0 e depois no jogo de volta todo mundo sabe.
O gol foi do Tata Martino? De pênalti?
Agora você me matou. Eu acho que sim.
Eu vou dar uma busca aqui, mas eu acho que foi o do Tata. Berisso, vamos
lá. É, do Nils? É. Foi o Berisso.
Foi o Berisso?
Foi o Berisso.
Foi o Berisso?
Sim, o Tata Martino era o capitão, mas ele não chegou a fazer gol.
Não tenho convicção.
A ver. Já em 93 teve a despedida do Raí.
Contra o Santos 6-1.
Histórico esse jogo.
Sim.
Ele fez um golaço no final também, que ele deu um drible de corpo absurdo no zagueiro e fez um puta gol.
Outra goleada também, agora em 2008, 5-1 no Atlético Mineiro.
O gol de André Dias, eu lembro disso. Acho que o Hugo fez 1-2.
Hugo matador naquele ano, né?
Zidane Negro.
Hugo, um dos melhores cabeceadores que já tiveram no São Paulo, verdade ou mentira?
Sim, verdade.
O Pogba do Morumbi.
Quase isso.
E justamente o jogo do retorno, né, contra o Atlético Mineiro, que foi o jogo que o Muricy disse que as coisas mudaram, né, que o São Paulo teve uma partida muito ruim no Mineirão, deu uma bronca lá no elenco.
É, outro jogo que ele cita muito em 2008 foi aquele contra o Palmeiras, que a gente sim. Começou ganhando 2-0.
Borges e Valdívia expulso na primeira jogada.
E que o Hernanes surgiu o novo líder, Hernanes. Tinha isso no DVD do... Foi Borges Valdívia ou Borges Diego Souza?
Acho que foi Borges Valdívia. Leandro, me ajuda?
Como é?
2008, Borges Valdívia ou Borges e Diego Souza foram os expulsos?
Um minuto de jogo. Diego Souza. Eu tenho 99% de certeza que...
O Valdívia não jogou, provavelmente.
É, tava machucado.
Tava em tratamento com...
E pra fechar... 1-0 no Santos em 2012 com o gol dele.
Paulo Miranda, craque.
Que fez o dele também, guardou o dele contra o Santos.
Se eu não me engano, o Paulo Miranda tem 5 gols pelo São Paulo, 2 contra o Santos.
E...
uma espécie de carrasco.
E vai nos deixar aí por 3 semanas, tá, as ordens do departamento.
Eu não sei como o Osório vai lidar com essa perda.
Um grande reforço, eu
digo. Não, nem pensar, uma perda irreparável.
Jonathan Doim, eterno. E a última efeméride que não tem a ver diretamente com o clube, mas é uma... já foi até convidada aqui do programa. Um beijo para a nossa Carol Moreno, que foi a convidada do sexto BVT, que falou sobre a saída do Muricy. Então, fica aí o nosso parabéns para a Carol. Chegando aos finalmente, vamos fazer aquele palpite pro jogo de sábado contra o Chapecoense.
Arena Condá.
Arena Índio Condá. Pessoal...
Os índios tinham arenas?
Não. Os romanos tinham arenas.
Você chama de tábaco?
Então,
tá,
palpite?
2-1 São Paulo.
2-1 São Paulo.
1-0 São Paulo.
1-0 também.
1-0.
Eu vou de 1-0 porque o São Paulo tem jogado muito à vontade no
Bando
Morumbi
de copião, pelo
e sofrido
Deus.
Muito fora, né? Por ser Chapecoense, 1-0.
Eu vou de 2-1 também.
A Chapecoense ganhou todos os jogos em casa até agora.
Então vamos quebrar essa racha.
Por favor, sim.
Por favor, rumo ao Hepta. Agradeço a presença dos meus companheiros aqui de bancada. Peço desculpa por ter errado o nome do blog, o seu sobrenome.
Não, repita, por favor.
Não será repetido, por favor. Não é nada pessoal.
Falou que ia fazer e fez.
Eu sou
um cara que cumpre as promessas.
Caráter.
Né?
E semana que vem. Tem brinde, viu, pro ouvinte do VVT. Vamos lançar uma promoção aí, porque temos um convidado semana que vem que prometeu sortear 2 livros.
Semana que vem eu não venho, fico em casa concorrendo ao brinde.
Concorrendo ao brinde. Daí é com as normas da empresa.
Eu viria, mas eu vou ficar em casa também para
não faz alguém. Parte da nossa política. Brincadeira. Então fica aí o convite para nos ouvirem na próxima terça-feira, a partir das 7h30, sempre no horário do Morumbi. Vamos, São Paulo, carajo!